Vamos falar da medida provisória 806, publicada pelo governo, e que vai tratar do segmento de grandes fortunas ao instituir o imposto cobrado semestralmente para fundos fechados. A gente vai entender, aqueles que com regra restrita, né, de resgate, de renda física e multimercados. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Gustavo Vettori, professor do Departamento de Contabilidade da FEA-USP. Professor Gustavo, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo ótimo, professor. A gente quer entender exatamente o que quer dizer, que impacto terá esta medida provisória. É pela primeira vez que vai se tratar de uma ação, de uma medida que pode ter impacto nesse segmento de grandes fortunas? Primeiro eu quero entender isso. É a primeira vez ou já se discutiu isso?
Essa medida ela vem sendo aventada pelo governo já há algum tempo e assim, não foi uma surpresa no mercado isso ter sido feito. A ideia é a seguinte, hoje a gente tem dois tipos de fundo de investimento, os fundos abertos e os fundos fechados, e nos fundos abertos, que são aqueles fundos que tipicamente as pessoas investem, quando você vai no banco e te oferecem um fundo multimercado, um fundo de renda fixa, etc., eles são os chamados fundos abertos, você consegue investir e resgatar a sua aplicação a qualquer momento. Alguns fundos têm um período de carência, você precisa esperar 15 dias, 30 dias, 60, 90 dias, mas você tem essa liberdade de investir e resgatar seu investimento. Os fundos fechados são veículos de investimento um pouco diferentes, em que eles até podem se voltar à captação de investidores em geral, mas você tem um período de captação, os investidores investem e as regras de entrada e saída são muito mais estritas. Então, se o fundo é fechado, não é qualquer um que consegue entrar a qualquer momento e você não consegue resgatar as suas cotas a qualquer momento também. Existem regras específicas para resgate da aplicação. Casos típicos de fundos fechados, por exemplo, são fundos de investimento imobiliário, em que você não pode ficar resgatando seu investimento a qualquer momento, até porque todos os ativos do fundo estão imóveis. Fundos de direito creditório, alguns fundos um pouco mais específicos para investidores qualificados. Então, em virtude dessa diferença, a sistemática que se criou foi basicamente a seguinte. Para os fundos abertos, em geral, quando você tem a valorização da sua cota no fundo, então você investir num fundo de renda fixa e durante um período eu fui ganhando dinheiro, não resgatei a minha cota, mas a minha cota foi valorizando porque o meu dinheiro foi rendendo. De 6 em 6 meses eu sou tributado por essa valorização, ainda que eu não resgate, mas já se tributa essa valorização a 15%, o governo vai lá e come as cotas. Por isso o termo come cotas.
Ah, porque... por isso que chama come cotas.
Exatamente, porque conforme eu vou, a minha aplicação no fundo vai valorizando, o governo já exige a tributação e o que acontece? Para pagar esse imposto, quem tem que recolher esse imposto é o próprio administrador do fundo e ele come as minhas cotas. É como se ele fizesse um pequeno resgate de uma parcelinha do meu investimento para pagar um imposto. Isso é comum nos fundos abertos, porque a ideia é essa, né? Como eu posso resgatar a qualquer momento, é como se aquele rendimento estivesse disponível para mim. Já nos fundos fechados, como a lógica era, eu não posso resgatar meu investimento a qualquer momento, eu tenho que deixar esse dinheiro aplicado, eu só posso amortizar minhas cotas em algumas hipóteses, depois de um prazo ou uma vez por ano, enfim, cada fundo tem as suas regras. A ideia da legislação era, eu não vou instituir esse sistema de come-cotas, porque isso pode gerar um problema. Imagina num fundo de investimento imobiliário, como você vai fazer um come-cotas? Você vai vender um pedacinho do imóvel para pagar um imposto? Não tem como, né? Então, a ideia desses fundos fechados era que só no momento do efetivo resgate das cotas, quando eu liquido meu investimento, que aí sim vai ter a tributação. Então, esse foi o sistema vigente. O problema é que o fundo fechado começou a ser utilizado como um veículo para planejamento tributário e patrimonial, que basicamente era, se eu tenho um patrimônio, por exemplo, relevante, que hoje enfim, só começa a valer a pena um planejamento desse se eu tenho mais de 10, 15 milhões investidos, eu posso constituir um fundo fechado meu, um fundo fechado, vamos dizer assim, da minha família, e todo o meu patrimônio financeiro vai estar embaixo desse fundo fechado. O que isso permite? Isso permite que este fundo faça, a partir de agora, todos os investimentos meus ou da minha família. Então, ele pode comprar e vender ações, pode comprar e vender cotas de outros fundos, etc. E este fundo não é tributado. Eu só vou ser tributado pelos meus rendimentos financeiros no momento do resgate.
Do resgate. Ou seja...
Então, eu consigo diferir a tributação lá para frente. Seria muito melhor do que eu pegar esses meus 15 milhões e aplicar em diversos fundos e ficar sofrendo come cota. Então, quando eu uso um fundo fechado, eu consigo diferir a tributação por muito tempo.
Bom, ele estava protegido, né, professor? Ele estava protegido, é isso que eu estou explicando. Que agora, mudando a regra... A regra da aplicação aberta aí para o fechado está de olho no quanto isso pode render. É óbvio isso.
Exato.
Né?
O que o governo quis pegar foi justamente isso. Foram esses fundos fechados que eram usados primordialmente como veículos de planejamento tributário e ele está querendo tributar esse rendimento. Agora, o que é interessante é que o governo está efetivamente de olho numa tributação que vai vir em 2018 sobre todo o ganho acumulado desses fundos. Então, vamos dizer assim, eu constituí em 2014 um fundo fechado e estou lá com aplicações embaixo desse fundo e eu tenho um ganho já razoável que está diferido até hoje. O que vai acontecer com essa regra? O governo está instituindo uma tributação em maio de 2018, falando, olha, todo o ganho que você tem acumulado nesse fundo vai ser tributado já em maio de 2018. E a partir daí, de 6 em 6 meses, eu vou tributar o ganho que você vai ter ao longo do tempo. Mas o que mais interessa para o governo, porque vai permitir um ajuste, vai dar uma arrecadação que é estimada de 6 a 10 bi, é tributar esse ganho que vem sendo acumulado há algum tempo nesses fundos fechados e que está diferido, não foi tributado até hoje. Isso muita gente está criticando, que de uma forma ou de outra é uma tributação um pouco retroativa, né? Porque você está tributando um ganho do passado que foi auferido numa expectativa que só ia ser tributado quando tivesse a amortização das cotas e agora vai ser tributado uma única vez em 2018.
Então, quer dizer, quem vai ser atingido por isso está achando injusto isso, né?
Claro.
Muito
claro.
Bem.
Entrou no jogo com uma regra, esperando que a regra ia ser seguida, e a regra está mudando no meio do caminho. Então você estruturou todas as operações, constituiu o fundo, etc., pensando que ia ser mantida. Aquela regra, a regra não é mantida, né? Então isso é muito complicado quando, sempre que se tem essas ideias de mudança de tributação no mercado financeiro, isso aparece. Um caso muito grave que foi aventado pelo governo, mas que não foi levado a cabo, era, por exemplo, a tributação dos instrumentos isentos. Você tem letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias, etc., que são investimentos que dão rendimentos isentos para as pessoas físicas. E o governo chegou a pensar em começar a tributar de novo esses títulos de renda fixa. Só que aí o mercado inteiro falou, bom, mas quem já aplicou não pode ser tributado, porque eu aceitei aplicar numa LH, por exemplo, uma letra hipotecária, por uma taxa menor, sabendo que o meu rendimento era isento. Agora, se começar a tributar, eu nunca teria feito esse investimento se ele fosse tributado.
Agora, então, essas interferências, professores, do governo, né, mudando regras tributárias, aumentando a alíquota de imposto, criando imposto, pode tudo, né? O governo pode tudo. Você tem como derrubar isso na justiça? Vamos falar... Então, isso daria uma boa briga? Porque, veja, o senhor comentou, o senhor deu dois exemplos. Um atinge um pequeno grupo, esses dos fundos fechados. É um grupo bastante restrito, mas que é muito rentável. Muito bem.
Sim.
Né? Essa gente vai brigar na justiça, é isso?
Vai ter briga na justiça. Tem alguns pontos que são relevantes aqui. O primeiro é, essa medida provisória, para ela valer em 2018... Ela tem que ser convertida ainda esse ano. Então, existe uma regra na Constituição que fala que uma medida provisória que aumente tributo, para ela valer no ano seguinte, ela tem que ser convertida nesse ano. Então, só vai vir esse dinheiro para o governo em 2018 se eles conseguirem converter essa medida provisória no Congresso ainda esse ano. E tem menos de 2 meses para fazer isso. E se não conseguir converter esse ano, só converter em 2018, em regra, teria que ser só para 2019 essa arrecadação. Se o governo quiser cobrar em 2018, falando que ele não aumentou tributo, ele simplesmente está antecipando um tributo que seria devido, isso vai dar uma briga violenta na justiça. Então, esse é o primeiro ponto. Existe um segundo ponto, que é essa ideia da tributação retroativa. Eu acho que muito contribuinte vai brigar na justiça dizendo que, a partir de agora, tudo bem, você pode fazer o Fome Cotas, mas para os rendimentos que já foram verificados no passado, você teria que respeitar a regra que estava vigente quando esses rendimentos foram aferidos. É uma briga bastante complicada, mas eu acho que ela pode existir. E o terceiro ponto é que existe uma regra de imposto de renda que diz que os rendimentos só podem ser tributáveis quando eles estão disponíveis ao contribuinte. E, nesse caso, como eu não posso resgatar as minhas cotas, o Estatuto do Fundo, ele prevê, às vezes, que é só uma vez por ano, ou nem isso que eu posso resgatar minhas cotas, existe toda uma defesa de que este rendimento não está disponível. E, diferente do fundo aberto, que eu posso resgatar a qualquer momento, e isso permite o Come Cotas, no fundo fechado, o Come Cotas não seria permitido. Então, pode ser que isso gere uma boa briga. Eu vejo uma possibilidade aí de um contencioso tributário surgindo, e realmente esse mercado é um mercado disposto a brigar. Não há nada a perder, é briga de papel, e assim, se a opção é ser tributado, pelo menos vamos tentar brigar e ganhar alguma coisa com isso. Então, eu vejo sim uma possibilidade de judicializar essa questão para o futuro.
Bom, o governo está de olho na arrecadação disso, né?
Claro.
O que isso pode gerar, você falou, professor, em torno de 6 a 10 bilhões, é isso?
Isso é a estimativa do governo, não minha.
Ah, tá, é do governo. Ah, tá.
É a estimativa do governo que foi lançada na mídia.
Uhum.
Inclusive, 10 bilhões é o que se colocou na exposição de motivos na medida provisória. E como eu falei, o governo está de olho principalmente nessa injeção aí que vai gerar em 2018 a tributação desse ganho estocado, né? É por isso que eu acho que, se eles não conseguirem converter essa medida provisória, ela, para os objetivos do governo, ela se torna inócua. Então, tem uma corrida contra o tempo aí no Congresso que o governo vai precisar para converter isso. E é claro que ele vai enfrentar uma oposição de todo esse mercado, porque existe todo um mercado para venda desses fundos, como planejamento familiar, sucessório, patrimonial e tributário, aliado, lógico, à diversificação de política de investimento das famílias. Então, esses fundos, eles são usados para isso, mas não só para isso. Tem toda uma lógica aí também de investimento, de profissionalização do investimento da carteira, diversificação da carteira de determinadas famílias ou grupos, que vai ser quebrada com essas novas regras ou prejudicada. Então, certamente, esse mercado vai brigar para que essa medida provisória não seja aprovada, ou pelo menos não seja aprovada com esta redação que está por aí.
Vamos acompanhar. Professor Gustavo Vettori, professor do Departamento de Contabilidade da FEA USP, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Imagina, obrigado a você, Rufem.